Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacia de atendimento à mulher. Comissão leva a Genebra, na Suíça, experiência de monitoramento da situação dos direitos humanos no país. Deputados podem votar ainda neste mês o Estatuto do Aprendiz. Deputados podem votar projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher. E o repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. O projeto já aprovado no Senado tramita em regime de urgência e pode ser votado em qualquer momento na Câmara, sem necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. A proposta não obriga a criação de delegacias especializadas por estados e municípios, mas estabelece que eles devem priorizar a instalação dessas unidades, bem como núcleos investigativos de feminicídios, na formulação das políticas voltadas à redução da violência contra as mulheres. Isso pode ser feito com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também prevê a criação de patrulhas nas polícias militares voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica, chamadas Patrulhas Maria da Penha. E nos municípios onde não houver uma delegacia especializada, as delegacias comuns deverão priorizar o atendimento à mulher, além de manter um espaço específico e servidores capacitados para isso. A relatora do projeto, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, destaca a necessidade de treinamento dos policiais que farão o primeiro atendimento à mulher na delegacia.
A reclamação hoje que nós temos muito aqui na Secretaria da Mulher é que a mulher, além de não encontrar um lugar adequado para que ela possa fazer a sua denúncia, muitas das vezes as pessoas não estão preparadas. Então o projeto ele visa um preparo dentro das delegacias para receber essa mulher e essa mulher se sentir acolhida. Então, com certeza, fará uma grande diferença na vida de todos nós mulheres e crianças também.
O texto elaborado pela relatora proíbe que o atendimento à mulher seja feito por pessoa que tenha antecedente criminal ou esteja sendo investigada por crime relacionado à violência doméstica e familiar. Também disciplina como a polícia deve tratar as denúncias de violência contra mulheres. Esses órgãos devem, por exemplo, compartilhar as informações para agilizar as investigações. Já as delegacias da mulher devem proporcionar assistência psicológica e jurídica às vítimas, por meio de convênios com a Defensoria Pública, os Juizados de Violência Doméstica e os órgãos do Sistema Único de Assistência Social. O projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher vítima de violência doméstica pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara levou a Genebra, na Suíça, a experiência do trabalho parlamentar de monitoramento da situação dos direitos humanos no país. O relatório aponta que das 242 recomendações das Nações Unidas ao Brasil, 136 não foram cumpridas e em 35 houve retrocesso. Os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
O Observatório Parlamentar da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apresentou relatório no quarto ciclo da Revisão Periódica Universal, RPU, em Genebra, na Suíça. O documento mostra que o Brasil não cumpriu as recomendações da ONU em relação à melhoria da situação dos direitos humanos no país. Por exemplo, segundo o relatório, de acordo com as 25 recomendações relacionadas aos direitos dos povos indígenas, 19 foram consideradas não cumpridas e 6 em retrocesso. No que se refere à segurança pública, o Brasil recebeu 16 recomendações e o observatório considerou que 14 não foram cumpridas e 2 estavam em retrocesso. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, representou o observatório na reunião em Genebra. Segundo Salomão, os 26 relatórios apresentados pelo grupo foram entregues ao governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No evento em Genebra, Salomão explicou que participaram das audiências 127 representantes do poder público, judiciário, executivo e legislativo, 40 participantes de organismos internacionais e 160 da sociedade civil. De acordo com o deputado, das 242 recomendações, 136 não foram cumpridas e em 35 recomendações houve retrocesso.
A avaliação final que, infelizmente, o Brasil não está cumprindo para dar conta dessas recomendações. Houve retrocessos em alguns casos e não houve cumprimento em outros. Nós queremos que com este trabalho possamos aperfeiçoar a defesa dos direitos humanos no nosso país.
Em 2019, a Câmara dos Deputados e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos firmaram parceria para a criação de um observatório parlamentar no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com o objetivo de monitorar as recomendações recebidas pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Mães de pessoas com deficiência, autismo e doenças raras pedem políticas públicas voltadas às mulheres que precisam cuidar desses filhos.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 17,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade têm alguma das deficiências investigadas pela pesquisa do IBGE, como visual, auditiva, motora e intelectual. O transtorno do espectro autista atinge, estima-se, cerca de 2 milhões de brasileiros. São pessoas que muitas vezes demandam mais cuidados que a população em geral, e a responsabilidade com esse cuidado recai principalmente sobre as mães. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discutiu a chamada maternidade atípica no Brasil, que também engloba mães de pessoas com doenças raras. A deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, que pediu a realização da audiência, ressaltou que, na maioria das vezes, essa maternidade é exercida sem o apoio do pai da criança.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Baresi 2012, no Brasil, cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos. O motivo desse abandono, na maioria dos casos, é explicado pelos pais dessas crianças, que alegam não conseguirem suportar o luto da perda do filho ideal.
Ainda de acordo com a deputada, é dever do Estado cuidar de quem cuida e elaborar políticas públicas para atender essas mulheres. A deputada relata uma proposta em análise na comissão que cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio. De acordo com o texto, os objetivos da semana são estimular políticas públicas em prol das mulheres que experimentam a maternidade atípica, especialmente políticas em saúde mental, promover debates e outros eventos sobre o tema e apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil a favor das mulheres que experimentam a maternidade atípica. A fonoaudióloga Maria Cliviane Meirelles Benjamin foi uma das participantes que pediram a aprovação da proposta.
Aqui no nosso estado de Rondônia, nós somos pioneiros na criação desta legislação. Aqui nós já temos a Semana Estadual da Mãe Atípica e foi construída juntamente com diversas mães de pessoas com deficiência, porque sentimos a necessidade de ter um olhar voltado para essa parcela da população.
Deusina Lopes, mãe de um homem com deficiência intelectual, a exemplo de outras participantes da audiência, cobrou políticas públicas que acolham e deem suporte para as mães e rejeitou estereótipos comumente associados a essas mulheres que colocam o peso do cuidado em cima das mulheres sem prover o apoio necessário.
Palavras como mãezinha, mãezinha azul, ativista, a sua luta, você é uma guerreira. Isso só exclui, parece carinho, né? Mas eu também aprendi na área da pessoa com deficiência que as palavras carinhosas, elas também existem para nos excluir, que é você, a minha família mesmo, nossa, Deus sabe o que faz, deu esse filho para você porque você é capaz, não.
O secretário nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Cláudio Panoeiro, se posicionou de forma contrária à criação de uma data específica para a maternidade atípica.
Nós temos data para tudo, semana para tudo. Todas as deficiências marcam a sua presença dentro do calendário. E na prática, o que acontece é que algumas deficiências ficam relegadas e as datas acabam passando com pouco brilho pelo calendário, justamente por essa pluralidade.
Segundo o secretário, o governo estuda políticas de atenção às mães atípicas. Entre as iniciativas, ele citou linhas de financiamento da Caixa Econômica para mulheres empreendedoras. De acordo com o Panoeiro, as mães poderiam deixar seus filhos em centros-dia, que são unidades públicas especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, e empreender. A coordenadora-geral de Saúde Perinatal e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Janine Selva Ginani, citou como um avanço do setor a inclusão de uma escala que serve para auxiliar a identificação de pacientes com idade entre 16 e 30 meses com possível transtorno do espectro do autismo na caderneta da criança. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Deputados podem votar ainda neste mês o Estatuto do Aprendiz. O relator espera que a proposta, se aprovada, triplique a contratação de jovens de 14 a 24 anos como aprendizes no Brasil. A reportagem é de Noelle Nobre.
A Comissão Especial da Câmara, que analisa a criação do Estatuto do Aprendiz, deverá votar no próximo dia 29 o parecer do relator deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. O parlamentar apresentou o relatório e recomendou a aprovação do projeto na forma de um novo texto que englobou sugestões de outros deputados. Com a proposta, Bertaioli espera triplicar as vagas para jovens aprendizes no Brasil, sem penalizar as empresas. Ele considera a medida essencial no combate ao trabalho infantil e na melhoria da qualidade de vida de adolescentes e jovens. O relatório de Marco Bertaioli busca abrir o mercado de trabalho para jovens com idade entre 14 e 24 anos e pessoas com deficiência sem limite máximo de idade.
A modernização do Estatuto visa a simplificação da legislação para que ela possa ser cumprida pelas empresas brasileiras, trazendo também um incentivo para que nós possamos aumentar o número de jovens de 14 a 24 anos que integram o programa de aprendizagem no Brasil, sem retirar nenhum direito e sem retirar nenhuma obrigação. Em nenhum momento nós estaremos alterando qualquer das conquistas já realizadas, o programa continua na consolidação das leis do trabalho, mas o que nós visamos é simplificar a vida para quem é o contratante.
Aprendiz é o jovem que estuda e trabalha recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando. Uma das principais mudanças trazidas pelo substitutivo é a cota de aprendizes contratados pelas empresas. Hoje, a cota de 5% a 15% dos funcionários de um estabelecimento leva em conta apenas as funções que exigem formação profissional. Pelo texto de Bertaioli, esse percentual passa a ser de 4% a 15% do total de trabalhadores existentes em um estabelecimento. O relator explicou.
A cota, do jeito que ela é hoje, ela é complexa, gera autuações. Algumas empresas preferem não cumprir e pagar a multa e ela não é efetiva. Se nós tivéssemos uma cota efetiva, 1 milhão de jovens aprendizes estariam contratados. E, no entanto, nós temos aí algo em torno de 350 mil jovens aprendizes no Brasil. O nosso princípio foi não diminuir a cota, não aumentar a cota, mas simplesmente simplificar o cálculo. Nós diminuímos o percentual de 5% para 4%, exatamente para poder computar o geral. E nós abaixamos para 4% e deixamos sob o âmbito total.
O texto institui ainda uma Bolsa Aprendiz, a fim de permitir a contratação de jovens de 14 a 24 anos por micro e pequenas empresas. Nesses casos, metade do salário do jovem seria custeada pelo ente público. Quanto ao prazo do contrato de aprendizagem, Bertaioli não acatou a disposição do projeto de lei original, que o aumentava para 3 anos. Em vez disso, foi mantida a regra atual de 2 anos, exceto para a pessoa com deficiência, que poderá ficar mais de 2 anos conforme o caso. Outros pontos já vigentes na realidade brasileira são mantidos no texto de Marco Bertaioli. A carteira assinada, o vale-transporte e o salário mínimo por hora, a jornada máxima de 6 horas diárias para não afetar os estudos e o recolhimento de 2% do salário para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço permanecem. Antes da votação do texto na comissão especial, os deputados poderão apresentar novas sugestões ao relatório. Se for aprovado, o texto poderá seguir para o Senado Federal sem precisar passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão de Minas e Energia aprova a proposta que cria programa de aproveitamento de águas subterrâneas para agricultura familiar e comunidades quilombolas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Câmara está analisando proposta que cria o programa Água Boa de captação de águas subterrâneas e seu devido tratamento para uso da agricultura familiar e de comunidades quilombolas. O texto inclui nos objetivos da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca a implementação de soluções urbanas e rurais, individuais ou comunitárias, para garantir o abastecimento de água para quilombolas e agricultores familiares, através da captação de água ou dessalinização, quando for o caso. O projeto já foi aprovado na Comissão de Minas e Energia. O relator na comissão, o deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, apresentou parecer favorável à proposta, lembrando que a Constituição prevê que nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas, é dever da União incentivar a recuperação de terras áridas, cooperando para o estabelecimento de fontes de irrigação para pequenos e médios proprietários rurais.
Sem dúvida nenhuma, a instalação de dessalinizador, perfuração de poços, sistema de abastecimento de águas em comunidades quilombolas e para atender a agricultura familiar é de suma importância para mantermos essas pessoas no seu habitat. Que o Nordeste brasileiro como um todo tem ótimos lençóis freáticos com oferta de água no subsolo, mas na sua grande maioria são água salobra, sem condição de consumo humano.
A proposta que cria o programa Água Boa vai ser agora analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E entidades pedem a deputados regulamentação para atividades com balões ecológicos. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
Associações de praticantes de baloeirismo afirmaram em audiência pública da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados que a falta de regulamentação da atividade tem sido o principal entrave para a realização de eventos. Ao contrário dos conhecidos balões de São João, que utilizam materiais inflamáveis e podem provocar incêndios e comprometer o tráfego aéreo, o baloeirismo envolve a fabricação e a soltura de balões artesanais de papel que não são tripulados e não utilizam fogo. Diretor-presidente da Sociedade Amigos do Balão, Marcos Real, entende que não adianta continuar afirmando que balão é perigoso sem definir um caminho legal para essa prática.
O baloeiro, ele é um artesão de papel. A gente não trabalha com instrumentos eletrônicos. É tudo muito feito na forma empírica, na forma artesanal. Então a gente consegue controlar o voo do balão e tudo mais, com lastros, com metragem cúbica do balão, cores para que o sol não aqueça muito ele, faça ele voar muito longe. Então, isso tudo tem que ser trocado entre nós, especialistas, e os especialistas de espaço aéreo, para que a gente consiga chegar num consenso e permita a liberdade da prática.
O balão ecológico ou sem fogo é construído com material biodegradável e inflado com ar quente, geralmente por meio de maçarico, mas não carrega bucha, cangalhas infláveis nem fogos de artifício. O que o mantém por mais tempo no ar, percorrendo distâncias maiores, é o fato de ter tons escuros na parte superior, fazendo o papel absorver o calor do sol e assim preservar o ar interno mais leve que o externo. O deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, que propôs o debate sobre baloeirismo, defende a aprovação pelo Congresso Nacional de projetos de lei que regulamentem a atividade com balões de papel.
E a nossa discussão com relação ao balão sem fogo, que é uma modalidade que não se confunde com o balão com fogo, que é criminoso, que tem bucha, que causa incêndios, que causa risco à aviação.
Segundo a aeronáutica, apesar de oferecer menos riscos do que o balão de fogo, o ecológico também representa perigo para o tráfego de aeronaves, uma vez que os balões não são detectados pelos radares e a identificação deve ser feita visualmente pelos pilotos. Representando o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o coronel Carlos Afonso da Conceição informou que o departamento deverá publicar uma norma relativa à prática do balão sem uso de fogo em janeiro de 2023. Até a publicação, no entanto, o coronel reiterou que os praticantes deverão continuar preenchendo uma ficha online para solicitar autorização para a atividade na área do espaço aéreo desejado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Márcio Aquilissardi. Ótima quarta para você, até amanhã.
Câmara é notícia.